Pai, obrigado por esse momento tão precioso que é estar aqui, na tua casa, na tua igreja, reunido com os irmãos, abrindo nosso coração para que o Senhor ministre a nós. Senhor, sabemos que só podemos compreender as coisas espirituais pelo Espírito Santo. Não pela mente, não pela lógica, não pelo nosso raciocínio que é tão limitado. Mas nós somos seres espirituais e em nós habita o teu Espírito. E é pelo Espírito que nós recebemos e podemos compreender todas as coisas. Então, Senhor, cremos, nós liberamos essa palavra de fé, declarando que nós cremos que poderemos compreender tudo o que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Senhor, cremos que a Tua palavra é que nos liberta e nos transforma. É a Tua palavra que opera em nós toda mudança, toda santidade, toda transformação e nos faz conformes à imagem de Jesus. E na medida em que somos transformados na imagem de Jesus, nós vamos vencendo todas as coisas. Senhor, nós queremos cumprir o propósito das nossas vidas. Queremos cumprir o nosso destino. Queremos entrar naquele lugar que o Senhor tem preparado para nós, que é a Tua palavra e nós chamamos de Canaã. Senhor, conduza-nos, guia-nos, leva-nos, Senhor, a este lugar. Trata com a nossa vida, alinha a nossa vida e acerta a nossa direção. Ajusta o nosso foco, Senhor. E nós queremos Te seguir. Deus, neste lugar nós declaramos que nem o espírito contrário, nem o levante das trevas, nenhuma interferência do diabo tem autoridade para atuar aqui. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor Jesus e só Ele é Senhor deste lugar e só o Espírito Santo de Deus tem liberdade neste lugar. Senhor, nós nos rendemos a Ti, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E queremos receber e queremos praticar a Tua verdade. Oramos assim, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Queridos, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o deserto. Mas eu quero tocar principalmente no aspecto positivo do deserto. A gente sabe que quando nós pensamos no deserto, geralmente a gente associa coisas negativas, a problemas, a dificuldades, a um lugar onde a gente não tem recursos, onde a gente tem muitas dificuldades, onde a gente não tem direção. Mas eu quero que você compreenda que o deserto é um caminho para a nossa herança. Em outras palavras, se você quer chegar à tua herança em Deus, necessariamente você vai passar pelo deserto. Quantos querem a herança? Amém. Eu também quero. Isso significa que necessariamente nós passamos pelo deserto. E o nome dessa palavra é exatamente esse. O caminho para a herança passa pelo deserto. Você pode falar isso para o teu vizinho aí, o caminho para a herança passa pelo deserto. Isso é uma verdade. Deserto é um processo em nossa jornada com Deus. O deserto é um tratamento de Deus para as nossas vidas. O deserto é um lugar solitário. O deserto é um lugar de contradições, de coisas antagônicas. De dia é muito quente, de noite é muito frio. Então no deserto você vive momentos assim, espiritualmente falando. Uma hora está muito para um extremo, outra hora está no outro extremo. Agora, na verdade é no deserto que nós temos a grande chance de receber e de ser aprovado na lição mais importante da nossa vida. E a lição é essa: a dependência de Deus. Amém? É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Porque na vida, se dependemos de Deus, somos vencedores. Se não dependemos de Deus, falhamos terrivelmente. Você pode conhecer a palavra, você pode saber orar, saber cantar, frequentar a igreja, mas se você não aprendeu na vida a depender de Deus, certamente você vai falhar. Certamente eu vou falhar. Mas se nós aprendemos a depender de Deus, então não existirá nenhuma situação que seja tão difícil, tão alta, tão complexa, que nós não possamos vencer. Então, no deserto nós aprendemos a depender de Deus. E o deserto tem umas coisas muito interessantes, porque ou você depende de Deus, ou a tua vida espiritual acaba. No deserto, ou nós somos aprovados por Deus, ou nós não saímos do deserto. Pensa sobre isso. Gerações inteiras morreram no deserto. O que que significa isso? Significa que há uma grande possibilidade de muita gente, quero mudar, de muito crente, passar a vida inteira da sua, todo o período da sua jornada com Deus, andando no deserto e morrer no deserto. Eu não estou falando aqui de salvação eterna. Nem vou entrar nessa questão, porque Deus sabe quem é dele e quem não é. Estou falando de cumprir um propósito. Estou falando de entrar na herança, de possuir a herança. Estou falando de assumir a nossa identidade em Cristo Jesus. Estou falando de cumprir todo o querer de Deus. Estou falando de chegar ao final da vida e poder dizer como o apóstolo Paulo disse: olha, cumpri a carreira, guardei a fé. Eu andei por todo esse período, dizia ele, combatendo o bom combate. E venci ao final e sei que a minha coroa está reservada já. Então é isso. E há uma grande possibilidade de passarmos a vida e morrermos sem sairmos do deserto. Porque no deserto, ou você é aprovado e sai do deserto, ou você não sai dele. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, no capítulo 8, e nós vamos ler alguns textos, alguns versículos que falam sobre o deserto. Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do verso 2, diz assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que nem tu nem os teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que como um homem corrige o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e de cevada, de vides, de figueiras e de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela terra boa que te deu. Amém? Então veja, esse texto nos revela algumas coisas. Porque neste texto, Moisés está falando para o povo, olha, lembra da palavra do Senhor. Lembra do processo que o Senhor nos conduziu. Lembra do que o Senhor nos permitiu passar. E ele está falando aqui do deserto. Mas mais do que isso, ele fala do propósito do deserto. E ele diz assim, olha, o Senhor provou os filhos de Israel no deserto. Para saber, obviamente não Deus, porque Deus sabia, mas para que eles mesmos pudessem saber o que estava no coração deles. E sabe, queridos, quer momento melhor para provar o nosso coração é no deserto. Eu costumo dizer o seguinte, não é quando as coisas estão em tudo bem que você conhece uma pessoa. Que você sabe se uma pessoa é espiritual ou não, se ela confia em Deus ou não. Na verdade, nós conhecemos o nível de relacionamento de alguém com Deus é quando as coisas não estão boas. É quando ela está passando por situações difíceis, extremas, complicadas. Mas se a pessoa passa por isso e ainda assim ela continua confiando em Deus, certamente essa pessoa vai ser aprovada e vai ser introduzida nesta terra que o Senhor Deus tem para todos nós. Amém? Fala para o teu vizinho aí, o Senhor tem Canaã para todos nós. Então esse texto está nos dizendo o seguinte, que o deserto é necessário para trabalhar no coração, para trabalhar na vida, para trabalhar no caráter. Mas mesmo no deserto o Senhor diz, eu vou suprir as tuas necessidades. Ele diz aqui, você teve fome, mas Ele te deu pão. E você teve sede, mas Ele te deu água. E assim ele foi suprindo, tinha sol, mas o Senhor era como uma nuvem sobre o povo. Eles andavam, mas o Senhor havia dado a eles a bênção de permanecer com uma sandália que não desgastava. E assim por diante, Deus estava falando, olha, mesmo no deserto ninguém ficou abandonado. Mesmo no deserto ninguém ficou sem ser suprido. Deus se fazia presente, mas acima de tudo isso, o que era mais importante é que eles pudessem compreender o processo do deserto. Ou seja, provar a nossa vida, provar o nosso coração. E o deserto pode demorar um período ou um período muito maior. Depende de como nós reagimos. Depende de como está o nosso coração. Depende de como nós nos inclinamos para Deus ou não. Depende de como nós obedecemos a palavra de Deus ou não. Depende de como nós conduzimos a nossa vida. É disso que depende o deserto. Porque se nós não correspondemos bem, então o que acontece? Nós somos reprovados. E o povo de Israel foi reprovado. E continuou sendo reprovado. E por 40 anos, aquela geração toda foi reprovada. E eles pereceram no deserto por causa da sua incredulidade. A Bíblia diz que eles foram rebeldes contra Deus. E por isso eles morreram no deserto. Mas não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Deus não tem para você uma vida medíocre. Deus não tem para você uma vida sem direção. Onde você ano após ano faz as mesmas coisas e está nos mesmos processos e não consegue sair disso. Deus não tem para você uma vida sem poder. Deus não tem para você e para mim uma vida sem destino. Ao contrário, Ele tem um caminho reto para todos nós. Deus tem para nós um lugar de bênção, um lugar de graça, um lugar de paz, um lugar de poder, um lugar onde a gente pode experimentar a vida abundante do Senhor. Mas, para chegar neste lugar, o deserto é uma rota obrigatória. E é no deserto que nós somos provados por Deus e tentados pelo diabo. Fala para o teu vizinho, provados por Deus, tentados pelo diabo. Porque acontece um processo simultâneo. Por um lado, Deus quer provar o teu coração. E Ele quer mostrar para você mesmo a quantas anda a tua confiança nele. Como anda a tua obediência ao Senhor. Como andam todas as coisas em você. Como está o teu coração, Deus quer provar. Mas por outro lado, existe também um levante do diabo, porque ele sabe que é no período de deserto que nós ficamos mais vulneráveis. E eu quero falar algo sobre isso também. No período de deserto, no período de solidão, no período de indefinição, no período onde a gente não vê portas abertas, onde você não tem muitas expectativas, onde você não consegue vislumbrar um futuro, é que a gente fica vulnerável a muita coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você que sabe que está passando por um processo assim. Assim como Jesus Cristo venceu, você também pode vencer plenamente. Amém? Fala para o teu vizinho aí com toda a fé que você tem, assim como Jesus venceu. Você foi chamado para vencer plenamente. E sabe, eu quero lembrar como Jesus foi tentado no deserto. Você sabe disso, que por 40 dias Jesus Cristo foi tentado. E ele foi enviado ao deserto, não pelo diabo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 4, não precisa abrir agora, depois você abre, só para você identificar. A palavra diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu quero tocar em três aspectos da tentação do diabo no deserto. Três aspectos que o diabo tentou Jesus, na verdade, são os mesmos aspectos que o diabo vem nos tentar. Primeiro aspecto tem a ver com as necessidades básicas. Lembra que Jesus estava lá no deserto jejuando. Ele estava com fome, ele não tinha uma bolsa de comida ali com ele, ele estava só com a roupa do corpo, ele não tinha onde comprar comida, e ele estava lá. E obviamente, Jesus era humano, ele teve fome. E a Bíblia diz assim no verso 3 e 4 de Mateus 4, chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então quero dizer para você que esse é o primeiro estágio onde o diabo vem tentar a nossa vida. Por quê? Porque na maioria das pessoas começam a vida enfrentando situações assim. Quando as necessidades mais básicas precisam ser supridas, né? Talvez você já chegou, por exemplo, para evangelizar alguém e a pessoa fala: peraí, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho que trabalhar, eu preciso comer, né? Eu preciso comprar uma roupa, um sapato, e é isso que eu preciso. Na verdade é isso. O homem coloca o seu foco, primeiramente, nas necessidades básicas, de comida, de comer, de beber, de vestir. E esse é o primeiro estágio da tentação. Jesus tinha fome. E muita gente está nesse estágio. Onde você está lutando para ter as coisas mais básicas na sua vida. Talvez outros estejam em outros estágios que a gente vai falar agora. Mas muita gente está nesse processo. A pessoa fica desempregada. E não sabe o que vai fazer para ter dinheiro, para pagar as contas, para fazer uma compra no mercado. E a questão é: como vai ser a minha vida? Onde que eu vou arrumar, né, dinheiro para tudo isso, para ter o que comer? Quantas orações não são feitas assim, Deus? Eu não estou pedindo nada muito especial, não, nada de luxo, não, mas eu quero, Deus, o que é básico, o que é principal, eu estou precisando disso. E eu creio que todo mundo aqui já enfrentou, está enfrentando, né, essa luta. Todos nós passamos por isso. Passamos por esses processos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se esta é a natureza do teu deserto, saiba que o diabo vem te tentar para falar o seguinte para você: olha, você está esperando que Deus faça alguma coisa? Você está orando aí, buscando a Deus e tal, e crendo tudo isso? O diabo vem e diz para você assim: acorda. Acorda, sua vida não está mudando, as coisas não estão mudando, você não tem dinheiro, você não tem condições de suprir as questões mais básicas da tua vida. Faça acontecer, chega de esperar em Deus. É o que o diabo disse para Jesus Cristo. O diabo veio e disse assim: olha, você não é filho de Deus? Você está aí com fome? Faça alguma coisa, manda que essas pedras se transformem em pão. Em outras palavras, o diabo estava dizendo: olha, interrompe já esse processo de ficar confiando em Deus, de ficar esperando em Deus, porque Deus não vai te suprir, não. Dá um jeito nas coisas. E muita gente, nesse estágio, se desvia e é reprovado na sua jornada com Deus. Quanta gente que nós conhecemos, que de repente colocou o seu foco no trabalho, e a pessoa disse: eu vou trabalhar, 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 não importa, porque fome eu não passo nunca mais. E na verdade, acontece isso porque entrou um engano do diabo. A pessoa falou: olha, Deus demorou, Deus falhou comigo, Deus não supriu as minhas necessidades, então eu vou correr atrás do pão de cada dia. Pastor, o que significa isso? Que eu não tenho que correr atrás? Que eu não tenho que me mobilizar? Que eu não tenho que trabalhar? Que eu não tenho que fazer por onde? Nada disso. Temos que trabalhar. Temos que nos preparar. Temos que administrar bem o nosso tempo. Mas, principalmente e sobretudo, precisamos confiar em Deus. Amém? Fala para o teu vizinho: a coisa que nós mais precisamos é confiar em Deus. Principalmente quando nós sentimos necessidades das coisas mais básicas para a nossa vida. Não é? Talvez você já veio para o culto tantas vezes sem um real no bolso, pensando que ia ser do dia seguinte. E eu quero dizer para você, eu sei o que é isso. Você pode pensar assim: ah, você não sabe não. E eu digo para você, eu sei. Porque muitas vezes isso aconteceu comigo, no passado. Talvez até volte a acontecer, não sei. O que eu sei é que a gente tem que estar preparado como o apóstolo Paulo estava. Ele disse: eu sei ter fome e sei ter abundância. Posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Mas eu quero dizer para você, talvez você não conheça a minha vida, mas muitas vezes aconteceu isso comigo no passado, não tinha um real. Ah, porque você não trabalhava? Não, sempre trabalhei. Mas sempre foi difícil todas as coisas. Mas eu percebi uma coisa, no meio desses processos, principalmente de processos longos, quando as necessidades são tantas e quando parece que você não vê uma perspectiva, vem ao mesmo tempo muita tentação, muito desvio do verdadeiro propósito que Deus tem em nossa vida. E nós precisamos abrir os olhos e discernir isso. Porque é muito fácil desviar, é muito fácil fazer outras coisas. E como é que a gente discerne? Existem várias formas de discernir, mas principalmente quando algo te promete algo, mas ao mesmo tempo te tira da presença de Deus. Você não tem paz no teu espírito. Você sente que aquilo é necessário, mas você não vê a bênção de Deus. Opa, talvez foi uma dessas ofertas aí. Manda que as pedras se transformem em pão. Qual é o que está por baixo disso? É: não dependa de Deus. Corre atrás. Faça por você mesmo. Né? Não fique esperando, não. E antigamente, né, e alguns vão lembrar disso, tinha uma música secular que era uma música meio de contestação, que dizia assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muitas vezes o diabo vem e fala isso também, meu, quem sabe faz a hora, não fica esperando não, não fica confiando não, não acha que Deus vai te prover não, não fica pensando que Deus vai abrir a porta não, você que tem que abrir a porta. E a gente tem que discernir quando o diabo está sugestionando para a gente andar numa vida independente de Deus. E se a sugestão do inimigo é assim, você tem que vencer como Jesus venceu. Você tem que dizer para ele, diabo, deixa eu te dizer uma coisa. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu posso não ter grana no meu bolso, mas eu tenho tudo. Eu posso não saber como eu vou pagar as contas amanhã, mas eu tenho tudo. Eu posso não saber como é que eu vou fazer uma compra no mercado, se eu vou fazer, se eu não vou fazer. Mas eu digo uma coisa para você, diabo. Eu dependo do Senhor Jesus. Ele é Jeová Jiré sobre a minha vida. Ele é o meu provedor. Ele cuida da minha vida, assim como cuida dos lírios do campo, assim como ele cuida dos pardais, que não semeiam e que não nem são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho meu coração reto, Deus conhece as minhas motivações. Eu quero dar certo, eu quero obedecer ao Senhor. E tem uma coisa, o Senhor é quem me sustenta. E se não tiver coisas palpáveis na minha vida, na minha frente, a palavra de Deus vai me sustentar. Eu digo para você, a palavra que você tem recebido não é uma informação. Sabe, a palavra que nós ouvimos aqui não pode ser uma informação. Não pode ser uma teoria. A palavra é uma pessoa. A palavra é espírito e é vida. Essa palavra é Jesus. E se você tem recebido a palavra de Deus sobre a tua vida, receba com toda a paz, porque eu digo, não vai faltar nada para você nesse período. Não vai faltar nada para você nesse processo. Se você confia no Senhor Jesus, Ele vai prover para a tua vida todas as coisas. Ele coloca, como diz o Salmo 78, uma mesa no deserto. Quando nós lemos o Salmo 78, e o Salmo 78 começa falando da importância de repetir de geração em geração os feitos do Senhor. E no Salmo 78, o salmista está dizendo que Israel, estando no deserto, tentou a Deus, dizendo, olha, nós estamos aqui no deserto, será que Deus vai pôr uma mesa aqui no deserto? E a resposta foi sim, Deus pode pôr uma mesa no deserto. E eu digo para você, Deus vai colocar uma mesa no teu deserto. E as pessoas nem vão entender. Mas você vai receber tudo que você precisa na mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor não tem lugar específico. A mesa do Senhor é posta aonde você está. Porque a mesa é para você. A mesa do Senhor é uma mesa de comunhão. A mesa do Senhor é uma mesa de provisão. A mesa do Senhor é uma mesa de aliança. E aonde você está, a mesa do Senhor está ali também. Então eu quero dizer para você, não temas. E não aceita as propostas do diabo. Não aceita as sutilezas do diabo em tua vida quando ele diz, olha, esquece de tudo, tua vida não está mudando, a palavra não vai mudar a sua vida, corre atrás, se você não fizer, Deus não vai fazer. Discerna isso no teu espírito e diga, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Fala para o teu vizinho, quando você estiver no deserto das necessidades básicas, confia no Senhor e vence o diabo e vence o mundo com a palavra de Deus na tua boca. Amém. Deixa eu te falar de um segundo aspecto do deserto. Primeiro aspecto do deserto, o primeiro estágio do deserto é o deserto das necessidades básicas. E quando a gente vence isso, quando isso para nós não é um problema, porque tem muita gente aqui que não está preocupado se vai comer ou não amanhã, porque você sabe que vai comer. Não pela fé, não, mas porque tem lá uma dispensa cheia. Você não está preocupado, você não está ansioso se vai pagar a sua conta amanhã ou não, porque você tem um dinheirinho, graças a Deus. Né? Fala para o teu vizinho, graças a Deus. Isso é bênção de Deus. Então você sabe que a tua vida está sendo conduzida, está bem. Graças a Deus, você não precisa se preocupar com isso. Mas aí vem um outro deserto, um outro estágio, um outro processo de provação de Deus e um outro processo simultâneo de tentação do diabo. E esse segundo estágio não tem a ver com necessidades básicas, mas tem a ver com identidade. Em outras palavras, o diabo chega e diz assim: quem é você? Sabe quem é você? É um deserto que está relacionado à identidade. Quanta gente não vive um deserto emocional? Quanta gente não vive um deserto psicológico? Quanta gente não vive um deserto de identidade? De saber quem ela é em Deus, quem ela é para os outros, quem ela é na família, quem ela é na igreja, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual o propósito de Deus para a minha vida. E é neste aspecto que o diabo passou a tentar Jesus. Ele disse assim: olha, se você é o filho de Deus, atira-te daqui de cima, porque Deus vai dar ordem aos teus anjos. Aos anjos, a teu respeito, está escrito lá no Salmo 91. Se você é mesmo, faz isso. Né? Prova que você é. Prova que Deus vai te segurar. Prova que Deus vai te sustentar. E muita gente, sem discernir esse processo, cai na tentação do diabo. E quando nós não discernimos esse processo, nós nos tornamos pessoas orgulhosas. Olha o que a palavra de Deus diz. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus falou: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo vem e fala: olha, você pode fazer algumas coisas, porque você não tem o problema com as necessidades básicas mais. Mas agora, você tem que saber que você é mais você. Né? Eu sou mais eu. Prova isso. E outra vez o diabo está dizendo: vive uma vida independente de Deus. Não, faça por você mesmo. Use a palavra. E tanta gente usa a palavra de Deus para fazer o que Deus não mandou. Então aquela pessoa que conhece a Bíblia, que conhece os princípios, as promessas de Deus, e muitas vezes a pessoa diz: não, porque eu creio, porque está escrito, porque eu quero, porque eu vou, porque eu faço, porque eu reivindico, porque eu exijo, porque vai ser assim, porque é assim, e eu estou determinando isso. Na verdade, não temos nada contra determinar as coisas. Quando o Espírito Santo de Deus coloca algo no teu espírito, então determine mesmo. Porque ele vai fazer. Mas o que eu estou falando aqui é de uma vida independente de Deus. É gente que tem problema com a sua identidade. E quando nós temos problemas com a nossa identidade, nós começamos a quebrar relacionamentos muito facilmente. Não é? Porque alguém que faz uma coisinha assim para você, já fica pensando: quem essa pessoa pensa que é? Está querendo passar por cima de mim? Afinal de contas, eu sou fulano de tal. Eu sou a fulana de tal. E esse é o segundo aspecto da tentação. O diabo fala: é isso mesmo. Você pular daqui de cima, ninguém vai deixar você cair, não. Porque todo mundo vai te apoiar, todo mundo vai te segurar, e é isso aí. E nós passamos a ter uma vida independente de Deus. Então, eu quero dizer para você, que começou a descobrir que está nesse segundo estágio, vence o diabo e seja aprovado por Deus. Sabe como? Temendo a Deus no seu coração. Quando a gente teme a Deus, nós não ousamos fazer algumas coisas, ainda que possamos. Quando a gente teme a Deus, a gente respeita os nossos irmãos, a gente respeita o nosso próximo. Quando a gente teme a Deus, ainda que alguém se levante e fale contra a nossa identidade, não tem problema. Quem não tem problema de identidade não fica se justificando o tempo todo. Fala isso para o seu vizinho. Quem não tem problema com identidade, diz assim, quem já sabe o que é em Deus, está tranquilo, está sossegado, não se justifica, não fica se defendendo, não se irrita o tempo todo, não fica irado por qualquer coisa, não toma para si as palavras e as dores, porque entrega tudo ao Senhor e está tranquilo, não precisa ficar provando, não precisa pular de cima do pináculo do templo para provar alguma coisa, porque essa pessoa está bem, sabe quem ela é em Deus, e ela teme a Deus e não tenta ao Senhor. É dessa maneira que a gente é aprovado e que a gente vence essa tentação, temendo a Deus. E aí é interessante, você sabe, porque sabe um monte de coisa que você é em Deus. Em Deus. Você sabe que tem poder, você sabe que tem autoridade, você sabe que tem conhecimento, você sabe que tem revelação, você sabe que tem graça, você sabe que tem poder, você sabe que tem todas as preciosas e grandíssimas promessas de Deus para a tua vida, você sabe quem você é, você sabe que é sal da terra, que é luz do mundo, mas ao mesmo tempo, você não ousa andar independente de Deus. Você sabe de tudo isso sobre você, mas você fala, Senhor Jesus, sem ti eu nada posso fazer. Porque você já sabe, você não precisa provar tudo isso. Você anda com Deus e depende de Deus. E o diabo vem e fala, faz. Você fala, não, eu não posso tentar o Senhor. Se ele me mandar, eu faço. Se ele não me mandar, eu não faço. Porque eu temo a Deus e sou servo do Senhor. Amém? Terceiro estágio, terceira tentação. Está relacionada com poder. Lembra que Jesus está no deserto. Ele está sendo provado por Deus e tentado pelo diabo. E a Bíblia diz assim, verso 8, novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Terceiro nível de tentação está relacionado com poder. Com poder. Pessoas querendo poder. O diabo fala, está vendo? Você já resolveu os problemas básicos, né? Você não está preocupando se vai ter arroz ou feijão. Você já sabe quem você é, né? Você já sabe da tua identidade. Olha, você sabe fazer isso e aquilo. Você é cheio de qualificação para todo lado. Você tem experiência... evangelicamente falando, você conhece a Bíblia, você sabe ministrar, você sabe pregar o evangelho para outras pessoas. Ah, então você é a pessoa, você é o irmão, você é a irmã, você é o cara. O diabo fala isso. E aí a pessoa, onde ela está pensando assim, tem que me reconhecer aqui nesse lugar. Ela vai lá na célula e fala, pelo amor de Deus, né? Os irmãos compartilhando aí, não sabe nada, eu sei tudo, e não me deram a palavra ainda, pastor Luiz. Eu preciso falar aqui. Eu conheço, eu sei, eu tenho todas essas credenciais, eu tenho toda essa qualificação. Eu quero é o título, eu quero é o poder, eu quero é estar em evidência. Ainda bem que isso não acontece no nosso meio, né? Ainda bem que nunca na sua mente passou assim. Por que que eu ainda não sou? Aí tem um título. Glória a Deus, né? Essa igreja é muito abençoada. Mas esse é o terceiro nível. Tanta gente tem problema com isso. Muito crente se perde por conta do poder. Eu me lembro, tempo atrás, estava ouvindo um programa evangélico no rádio. Estava indo para algum lugar, liguei o rádio. E estava lá uma irmã que ligou para o programa e foi falar com o irmão que estava apresentando lá. E ela disse assim: sabe, pastor, às vezes... Ele falou: pastor não, bispo. E eu desliguei. Queria nem saber o que ele tinha para dizer. Porque para aquele irmão, a questão principal da vida dele é o título dele. Bispo, apóstolo, papa, semideus, sei lá o quê, né? Vai inventando. Enfim. Esse é o problema, esse é o terceiro problema. Isso pode acontecer em qualquer nível. Opa, peraí, eu preciso ser reconhecido. E o diabo vem e fala: olha aí, você precisa ter influência, você precisa ter autoridade, você precisa exercer o poder, afinal, você é a pessoa mais preparada de todo mundo aqui. E aí sabe o que Deus faz? Deus pega essa pessoa preparada e coloca com os menos preparados, para ela poder ser quebrantada. E é uma dureza para a alma entender esse processo, né? Pessoa fez 10 faculdades e vai lá para a célula, o irmão está liderando, nem sabe ler direito. Ele fala: nós vai e nós fumo. E a pessoa falando: isso aqui não tem jeito, né? Isso aqui é uma afronta ao meu conhecimento. Além de ser uma afronta à língua portuguesa. Veja, eu não estou dizendo que nós não temos que estudar ou que o fato de você ter estudado foi ruim. Nada disso. Glória a Deus. Se você não fez faculdade, deve fazer. Amém? E se você já fez, deve fazer pós-graduação e deve continuar crescendo sempre. Eu estou falando de uma atitude de ser servo. O diabo queria levar Jesus para esse campo. Ele falou: olha, você precisa ser reconhecido. Você precisa ser considerado, você precisa ser exaltado, você precisa ser colocado em evidência. E sabe, tem gente na igreja do corpo de Cristo que quebra também relacionamentos, que vai embora e diz assim: não me reconheceram, não investiram na minha vida, não viram o meu potencial. Não me colocaram numa posição de liderança. Então, o que que eu fiz? Caí fora, peguei a minha malinha e fui embora. Por quê? E foi reprovado por Deus. E caiu na tentação do diabo. Se nós discernirmos que o inimigo vem tentar a nossa vida com isso, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que Jesus Cristo fez. Ele disse assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O que é adorar aqui? É você se dobrar diante de Deus, dizer: Deus, eu reconheço que eu não sou nada, diante da tua grandeza, diante da tua glória, diante da tua majestade, diante do teu poder, diante da tua face. Isso é adoração. É você entender que não é nada, nós não somos nada na presença do Senhor. Quanto mais alto você quiser chegar, mais baixo você tem que ir. Mais baixo você tem que se dobrar nesse sentido, né? Você se rende a Deus. E quando você se rende a Deus, sabe o que acontece? você não tem dificuldade de servir ninguém. Você é um servo. Só a Deus adorarás e só a Ele servirás. E nós servimos a Deus servindo as pessoas. Então você é uma pessoa capacitada, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem muitas informações, que tem muita graça, que tem muito potencial, que pode fazer tanto, mas não importa, você está adorando, servindo, fazendo coisas, muitas vezes as mais básicas. Isso não significa que Deus não vai usar todo o teu potencial. Porque às vezes você pensa assim, então tudo que eu aprendi é perdido, nada disso. Deus não desperdiça nada, absolutamente nada. Mas é necessário esse período de deserto para que depois Ele te coloque num lugar onde a bênção de Deus vem de uma forma transbordante sobre a sua vida. Mas se você foi aprovado no deserto, meu amado, você é mais que vencedor. Você foi provado e aprovado. Você não caiu na tentação do diabo. Você manteve o seu coração íntegro. Você manteve o seu caráter reto diante de Deus. Então você venceu as tentações. Aleluia. E Deus então te coloca no lugar que Ele tem para você e traz para a tua vida toda a herança que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui dizendo isso para você. Que o deserto é rota obrigatória para quem quer chegar a Canaã. E quando você está no deserto, ou você é aprovado, ou você não sai do deserto, você morre nele. Isso é algo muito sério. Mas sabe, quando nós percebemos a mão de Deus no deserto tratando conosco, quando nossos olhos se abrem, quando nós começamos a amar o tratamento de Deus em nossa vida, quando nós começamos a corresponder ao tratamento de Deus em nossa vida, então é maravilhoso. Então, você vai ter uma escola tremenda. Então, tudo se converte em um processo que vai acrescentar em sua vida mais do que você imagina. O deserto é a faculdade de Josué e Caleb. A geração que possui a herança, a geração que herda, aqueles que entram na terra prometida, o deserto foi a escola deles. Por mais de 40 anos, mesmo tendo uma direção clara de Deus, eles ficaram no deserto, sendo preparados. E eles se tornaram a geração que possuiu a herança. Quantos aqui querem possuir a herança? Aleluia. Então nós queremos orar por você. E queremos declarar que você vai vencer essas etapas. Queremos declarar que os teus olhos são abertos. Que você vai discernir esses estágios. E se você vencer o primeiro estágio e for para o segundo, você vai vencer o segundo também. E se você vencer o segundo e for para o terceiro, você vai vencer o terceiro também. E Jesus termina o seu processo ali no deserto, a Bíblia diz, e vieram os anjos de Deus e os serviram. Você não vai aceitar as investidas do diabo, mas anjos de Deus, ao final, vão se levantar e vão te servir. Mas quando você sai desse deserto, você é uma pessoa preparada, você é uma pessoa de caráter forjado, você é uma pessoa madura, você é uma pessoa que tem visão, que tem direção, você é uma pessoa enraizada na verdade de Deus, você é uma pessoa estruturada, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa aperfeiçoada no amor de Deus, você é uma pessoa que confia em Deus, você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, porque você sabe do Deus que provê, do Deus que cuida em qualquer situação. Você é uma pessoa preparada para Deus trazer para a tua vida qualquer coisa. E é através de pessoas assim que Deus cumpre o seu propósito. É para pessoas assim que Ele traz a sua herança em plenitude. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Eu quero que você levante uma das tuas mãos, a mão direita, e comece a orar, dizendo: Espírito de Deus, traz luz à minha vida, traz discernimento. Senhor, revela-me os processos de deserto na minha vida. E mais que isso, ó Deus, eu quero corresponder. Eu não quero ser reprovado. Nem quero morrer no deserto, Senhor. Nós queremos vencer a tentação, nós queremos ser aprovados. Oh, começa a orar, Espírito Santo sopra neste lugar. Espírito da sabedoria, Espírito da revelação, Espírito do conselho, Espírito do entendimento, Espírito da verdade, Espírito do temor de Deus, sopra neste lugar, Senhor. Oh, abre os nossos olhos, ó Deus, abre os nossos olhos. Queremos estar, Senhor, vencendo como Jesus venceu. Com plena convicção de que Tu és o Deus presente. Tu és Jeová Shammah em nossa vida. E nós nunca estamos desamparados. Porque o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tu és Deus presente. Deus conosco. Tu és Emmanuel, e não importa onde estejamos, o Senhor está ali. O Senhor está ali em nossa vida. Deus, vem com a Tua unção. Oh, Senhor, alinhando a nossa visão, o nosso foco, a nossa palavra, a nossa atitude, a nossa reação, Senhor. Nos arrependemos de todas as vezes que nos inclinamos para as tentações do diabo, e fomos reprovados. Mas eu digo para você, é tempo de ser aprovado, é tempo de vencer as tentações, é tempo de sair de uma vez por todas do deserto, é tempo de entrar em Canaã, é tempo de ter atitudes que Deus se alegra, é tempo de andar em unidade com o coração de Deus. É tempo de vencer a carne. É tempo de não ceder às circunstâncias. É tempo de não ceder o caminho mais fácil. É tempo de transformar o deserto numa arma poderosa para o teu aperfeiçoamento. Esse é o tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Sopra, Espírito de Deus. Sopra o poder de Deus. Vem a unção que quebra o jugo. Eu profetizo que você é vencedor nesse processo de deserto, em nome de Jesus.